Na aula de hoje, nós vamos continuar com o nosso exercício da companhia Pipoca. Talvez vocês achem repetitivo, mas é importante para a gente mostrar para vocês outras atividades, além daquelas que são inerentes à atividade fim da empresa. Então, a Pipoca tem como atividade fim prestar serviço de limpeza. Nesse mês de outubro, o que vai ter de novo? Para vocês entenderem por que é repetitivo, mas ao mesmo tempo apresenta mais algumas coisas. Vai surgir aqui atividades administrativas. Essas atividades administrativas é para mostrar para vocês que a DRE, além de ser um demonstrativo vertical, ela também tem uma classificação pela Lei 6.404. Como é que eu faço isso? A nossa DRE, que a gente viu na aula passada, ela foi uma DRE enxuta, curta, poucas coisas. Se vocês observarem no livro que vocês têm aí, o professor que escreveu o livro, ele colocou um modelo para vocês de DRE um pouco mais extenso do que vocês viram comigo, tá? Então, observem, por exemplo, na página 39, que ele coloca uma receita operacional bruta ou receita de vendas. Eu fiz receita de serviços prestados no meu modelo, porque o meu é de uma empresa prestadora de serviço, tá certo? E deduções da receita operacional bruta. Eu não ensinei nenhuma ainda e nem tenho a intenção de ensinar. Não vejo tantas necessidades para isso, tá? E chegou até o resultado operacional bruto, que para nós, coincidentemente, naquela DRE que vocês têm lá nas atividades de setembro da Companhia Pipoca, é também a última linha da nossa DRE como lucro líquido do exercício. Por quê? Porque nós não tivemos as despesas de vendas, despesas administrativas, as despesas financeiras, receitas financeiras, sabe? Por quê? Porque eu não coloquei no modelo, no exercício que eu estou trabalhando com vocês desde a aula passada, justamente por não ver necessidade por enquanto. Mas quero também que vocês observem que na página 36 tem o quadro 6, que estrutura, o que mostra, o que dá a vocês conhecer uma DRE mais completa no dia a dia de uma empresa, tá certo? Mas para efeito de avaliação, de exercício, eu não vou utilizar esse modelo do quadro 6, apenas os que eu estou ensinando na minha disciplina, ok? Então, vamos agora às nossas atividades do mês de outubro de 2007 da nossa empresa Pipoca, que além das atividades fim, vai ter as atividades meio, as atividades de apoio, ou seja, nós vamos contratar uma pessoa administrativa, nós vamos ter despesas de material de escritório, só de expediente, se assim vocês quiserem, para a gente fazer uma DRE um pouquinho assim mais bonitinha, maior, mais interessante, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, então, no nosso exercício, nós estamos no dia 3 de outubro, a nossa companhia Pipoca recebe R$2.500 em moeda corrente, ou seja, em dinheiro, referente àquele nosso cliente que nós prestamos serviço lá em 10 de setembro e que ele ficou nos devendo. Tá certo? Então, ele ficou devendo 3, vai nos pagar 2.500. O que acontece aqui? Aqui nós vamos ter apenas uma alteração qualitativa no nosso balanço, ou seja, um fato permutativo. Nós vamos tirar um direito da nossa conta clientes e vamos jogar na nossa conta caixa, mas o ativo não vai se alterar, muito menos o nosso passivo ou patrimônio líquido. Então, apenas vamos receber, pela técnica de balanços excessivos, o que vai acontecer? O nosso caixa vai aumentar em 2.500, que era 6.250, passa para 8.750, a nossa conta clientes ou duplicatas a receber, que é outro nome que eu também posso usar, que tinha um direito de receber de 3.000, agora passa a ser um direito de 500, e as demais contas permanecem com os mesmos saldos. Ou seja, o total do nosso ativo não se alterou, ficou em 14.050. Nosso passivo e nosso patrimônio líquido não tiveram nada a ver com essa situação, então permanecem iguais, ok? Por quê? Aqui, ó, princípio da competência. Quando prestamos os serviços, oferimos a receita, mas não recebemos. Agora apenas estamos recebendo. A receita já foi computada, tá certo? Então, vamos lá para a letra B. Em 5 de outubro, a Companhia Pipoca presta 9 serviços de limpeza, cobrando 9 mil, que não são recebidos no ato. Então, vai ser o mesmo exercício em relação ao de setembro, lá do dia 10. Ou seja, prestamos serviços, oferimos a receita, mas não recebemos. Então, nosso caixa vai ficar igual. Nossa conta clientes vai receber os 9 mil, já tinha 500, vai passar para 9.500, o nosso ativo, que era de 14.050, vai passar para 23.050. O passivo vai ficar igual, mas o nosso patrimônio líquido vai aumentar na conta chamada Receita de Serviços Prestados, 9.000. Ah, uma coisa importante aqui nesse exercício, tá? Como nós encerramos, ou seja, nós confrontamos a receita e a despesa lá de setembro, a conta de receita de serviços prestados, ela volta, nasce novamente. Ou seja, as contas de receita e despesa são contas de resultado, ou seja, contas transitórias. Nascem e morrem dentro do próprio exercício social, tá certo? Por isso que agora eu não somei aqui na receita de serviços prestados aqueles 7 mil de setembro. Percebam que agora aqui na nossa slide, eu apenas estou colocando 9 mil. Mas as contas patrimoniais de ativo, passivo, essas contas permanecem com os saldos. E voltando lá na nossa primeira atividade da letra A, que eu quero chamar a atenção para uma coisa. As contas do balanço patrimonial, aquele publicável que eu falei para vocês lá no slide do último balancinho que apareceu, e é daquele lá que a gente continua as atividades nos exercícios sociais subsequentes. Então, por isso que eu fui lá, lembram? Caixa de 6.250 e somei esse recebimento de 2.500. Mas quando na letra C, agora voltando para a nossa letra C, quando eu estou reconhecendo a aferição ou a oferição da receita, quando eu estou prestando um novo serviço, eu abri uma conta nova de receita de serviços prestados. Por quê? Como eu expliquei, porque é uma conta transitória, nasce e morre dentro do próprio exercício. No mês de setembro ela morreu, no mês de outubro ela vai nascer, que é considerado aqui um exercício social para efeito didático, tá certo? Então, eu espero que todo mundo tenha entendido essa questão. E aqui eu tenho um fato modificativo ou aumentativo, ok? Na letra C, em 10 de outubro, nós pagamos os 1.000 que nós tínhamos ficado devendo lá aos nossos empregados. Aí vocês vão dizer assim, mas professora, 10 de outubro não passou do quinto dia útil? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ao elaborar o exercício, eu não fiquei me atendo à questão de que lá esse era o quinto dia útil. Pode até ser que foi antes. Para efeito didático, isso não importa. É como se lá fosse, tá certo? Então, vamos pagar. Porque quando eu pago alguma coisa a alguém, o que eu faço? Eu tiro o dinheiro do caixa, paguei e não devo mais. Então, meu ativo vai diminuir em 1.000, o meu passivo vai diminuir em 1.000. Que tipo de fato é esse? Permutativo, aumentativo, diminutivo, modificativo, diminutivo, modificativo, aumentativo ou misto? Permutativo, porque eu estou diminuindo no mesmo valor uma conta de ativo e uma conta de passivo, tá? Então, vamos lá. O meu caixa, que era de 8.750, passa a ser de 7.750. E clientes vai permanecer com 9.500, material de limpeza 2.300, equipamentos 2.500, total, então, do meu ativo 22.050. E meus salários a pagar, zerou, não devo mais, tá ok? As demais contas estou devendo e aqui neste caso não é despesa, porque essa despesa já foi incorrida pelo princípio da competência lá em setembro, tá claro? Agora, em 15 de outubro, a Pipoca adquire material de expediente à vista por 1.600 e paga 50 que ficar devendo aos fornecedores de equipamentos desde 5 de setembro. Olha bem, quando eu digo que eu estou comprando material de expediente, eu pergunto, material de expediente faz parte da atividade fim da pipoca? Não, não faz. Então, aqui foi bolado esse exercício didático para mostrar para vocês uma DRE um pouquinho maior, com algumas contas a mais, tá? Para que vocês realmente exercitem a questão do aprendizado de uma demonstração, tá certo? Então, olha bem, se eu estou comprando material de expediente, eu não vou gastar ele todo no primeiro momento. Por isso que eu vou ativá-lo. A palavra certa é essa. Eu vou colocar no meu estoque, no meu ativo. Uma conta, então, de material de expediente vai aparecer com um saldo de 1.600. Do meu caixa vai sair os 1.600 mais os 50 pelo pagamento. Então, eu vou diminuir o meu ativo em 1.650. No passivo, o que vai acontecer? Eu vou, então, diminuí-lo em 50, tá certo? Então, vamos fazer a operação. Ah, aqui ocorre um fato contábil modificativo. Misto, tá? Então, meu caixa agora passou de ser de 6.100, então meu ativo não diminuiu em 1.650, desculpem, tá? Por que ele não diminuiu em 1.650? A conta caixa, sim, mas no momento que eu tirei do caixa, eu diminui o caixa, mas eu aumentei, eu criei uma conta nova, material de expediente 1.600. A única alteração foi quantitativa em 50, que é aquilo que eu utilizei para pagamento do quê? Para pagamento do meu fornecedor dos 50. Tá certo? Então, o ativo ficou 22 mil, o meu passivo agora só tenho a dívida para com os sócios dos dividendos de setembro, tá certo? E o meu patrimônio líquido permanece igual, tá? Na letra E, nós pagamos aqueles dividendos para os sócios. Agora, eu queria deixar claro para vocês uma questão. Os sócios não têm na lei nada dizendo que obrigue a empresa a pagar os dividendos dentro do próprio exercício social seguinte. Mas, geralmente, é de bom tom que ela pague, né? Agora, se a empresa está com dificuldades financeiras, se o contrato social não é claro, não trata essa questão, não deixa claro como pagar, tudo bem, tá? Ela pode pagar quando tiver saúde financeira para isso. Quando eu falo saúde financeira, ter caixa para fazer esse pagamento, tá certo? Então, vamos pagar. Quando a gente paga alguma coisa, o que acontece? Sai dinheiro do caixa, 1.300, e some a dívida. Fato permutativo. E nesse caso, meu ativo vai diminuir em 1.300. Então, olha lá como é que fica meu balanço. O meu caixa agora passa a ser de 4.800. O meu total do ativo, 20.700. O meu passivo, nesse momento, fica sem nenhuma dívida. E o meu passivo mais patrimônio líquido, 20.700. Ok? Outra questão. O pagamento de dividendos não é despesa. Distribuição de dividendo não é despesa. Tá bom? Eu não estou diminuindo, quando eu destino para dividendos, eu não estou diminuindo meu PL por despesa. Que isso fique claro, tá? É um conceito também importante para nós, tá certo? Agora, letra F. Chegamos no dia 28 de outubro e a nossa empresa cobra 4 mil pela conclusão de 9 serviços de limpezas e por não disporem dessa quantia, a empresa fica devendo. Outra questão que vocês estão se perguntando, mas peraí, só vai prestar serviço a prazo? Sim, pode ser uma política da empresa, quer conseguir mais cliente e tudo mais. Então, eu pergunto para vocês, eu posso ter lucro e não ter dinheiro? O que vocês acham? Vou deixar para vocês responder, tá? Então, como é que eu registro isso? Eu vou aumentar meu ativo na conta clientes mais 4 mil, já tinha 9.500, agora eu vou ter 13.500, tá certo? E vou aumentar meu patrimônio líquido na conta de receita, que já tinha 9 mais 4, 13 mil. O total do meu ativo vai aumentar em 4 mil, vai ser 24.700 e o meu passivo mais PL, R$ 24.700. Então, percebam que eu estou tendo uma receita legal, mas não está entrando dinheiro em caixa. Justamente para desmistificar essa questão de que lucro significa dinheiro. Lucro não é dinheiro. Com lucro eu não compro nada. Com lucro eu apenas destino ele para os sócios, mas também não consigo pagar com lucros. Tenho que pagar com recurso financeiro, com dinheiro, com bem. Tá certo? Agora nós vamos chegar no dia 29 de outubro e vamos receber 1.120 de clientes para quem nós prestamos serviço em 5 de setembro de 2007, tá? Então, olha bem, como é que eu vou fazer aqui? A minha conta caixa vai aumentar, mas a minha conta clientes vai diminuir. Fato permutativo, eu tenho apenas uma alteração qualitativa do meu patrimônio, o patrimônio da companhia Pipoca. Não vou ter receita, por isso que a receita já foi oferida lá em 5 de setembro. Então, aqui eu tenho, o meu caixa passa a ser 5.920, meus clientes passam a ser de 12.380, material de expediente, de limpeza e equipamento de limpeza fica igual e a minha receita de serviços não se altera por conta disso. Fato permutativo, alteração qualitativa. Chegamos no dia 31 de outubro, que pelo princípio da competência, agora eu vou fazer o quê? Eu vou realmente ver quanto que eu precisei consumir de ativos para ter oferido aquela receita. Eu disse assim, quando a gente comprou material de expediente, significa também que a gente, então, teve funcionários administrativos. Mas por que não apareceu essa informação antes? Vocês podem estar me perguntando. Por uma simples razão. Quando eu contrato um funcionário, ele não é de minha propriedade, né? Eu tenho apenas o direito da força de trabalho dele trabalhar para mim. Eu registro ele, é um ato administrativo, ele vai ter, vai estar lá no meu livro de funcionários, a sua relação, sua foto, seus dados, tudo bonitinho. Mas apenas administrativamente pelo departamento pessoal. Agora, quando eu vou reconhecer esse salário, é que vai aparecer aqui, a gente vai ver. Então, na letra H, primeiro nós vamos constatar que o material de limpeza que nós consumimos em outubro foi 2 mil. Quanto que nós tínhamos lá? Nós tínhamos lá 2.300. Então, nós gastamos 2 mil. Então, despesa com o material de limpeza consumido, 2 mil, diminuindo o patrimônio líquido numa conta de despesa que tem ligação direta com o trabalho. E no meu ativo, a minha conta de material de limpeza vai ficar apenas com saldo de 340. Desculpa, de 300. Tá? Então, o caixa vai permanecer igual, clientes igual e assim sucessivamente, apenas essa alteração. Fato modificativo diminutivo, que diminuiu o meu ativo e em 2.000, ficou 22.700. E percebam, lá na última linha, antes do total do passivo mais PL, material de limpeza consumido, 2.000 entre parênteses, diminuindo, então, o meu patrimônio líquido por uma despesa. Agora, o valor do material de expediente. Lembra que a gente comprou por 1.600, ativou-o, ou seja, colocou no nosso estoque, e agora nós constatamos que nós temos apenas 1.000. Gastamos, então, 600. Então, o que acontece agora? Nosso ativo vai diminuir em 600 e o saldo da nossa conta de material de expediente vai ficar 1.000, o ativo 22.100 e o que a gente percebe? O nosso patrimônio líquido começou a ter mais diminuições. Agora eu pergunto, esse material de expediente consumido, ele é a mesma coisa, ele tem a mesma finalidade que o material de limpeza? Não. Ele é para uma atividade meio da empresa. Então, na nossa DRE é que vai ter uma alteração, tá? Por isso, prestem atenção. O próximo é os nossos empregados encarregados das nossas limpezas, eles vão ter direito a receber um salário de 5 mil. Ou seja, nós reconhecemos a despesa com salários no total de 5 mil, mas pagamos apenas 3.200, tá? Então, e ficamos devendo 1.800. Já fizemos isso em setembro, como é que é agora? Então, olha bem, vai sair da nossa conta caixa 3.200, vai diminuir o ativo em 3.200, vai aumentar o meu passivo em 1.800 pela minha dívida e vai diminuir o meu patrimônio líquido em 5 mil. Essa é uma atividade fim ou uma atividade meio? Atividade fim. Então, na DRE tem uma classificação diferente daquela que tem a ver com os empregados administrativos que a gente vai ver em seguida. Tá certo? Então, olha bem o nosso caixa, 2.720. Puxa vida, nosso caixa tá fraquinho, tá? E percebam que clientes e as demais contas permanecem com saldos iguais, porque eu tenho apenas um fato modificativo diminutivo. E agora aparece salários a pagar, 1.800, que nós ficamos devendo para o próximo mês. Ou a despesa com salários de limpeza foi de 5 mil, 18.900 é o total. Despesa incorrida não significa despesa paga. Receita oferida não significa receita recebida. Não esqueçam de conceitos. O próximo vai ser agora os nossos empregados do setor administrativo, que fazem jus a um salário de 1.400 e nós pagamos no ato. Vocês vão dizer, pô, mas se eu tenho mais dias, por que fazer pagamento no ato? Aqui, o exercício foi bolado de forma didática, para vocês perceberem uma coisa bem interessante que vai acontecer. Muito legal para pensar. Então, olha lá. O caixa passou a ser de 1.320, o ativo passou a ser de 17.500, o nosso passivo não teve nada a ver com essa ação de reconhecimento de despesa e não pagamento e pagamento à vista, então, por ela, tá? Então, lá na última linha do nosso balanço patrimonial, antes do total, despesa com salários administrativos, 1.400 entre parênteses. Total 17.500. Muito legal. Agora, vamos fazer o quê? Apurar o resultado do exercício. Lembram o que eu falei disso na aula passada? Então, agora nós vamos confrontar as receitas de serviços prestados, que é de 13 mil, com todas aquelas despesas que nós tivemos. Olha bem, vamos voltar agora e ver. Despesa de material de limpeza, despesa de salário dos empregados limpadores, que faz parte do custo do serviço prestado, despesa de material de expediente, despesa do salário administrativo, que são despesas administrativas, tá certo? Será que nós vamos ter lucro ou prejuízo? O que vocês acham? Então, vamos ver. A receita foi de 13, a despesa foi de quanto? 13 mil, tá certo? A despesa com salários, 5 mil. O material de limpeza consumido, 2 mil. Aí mostrando que o custo do serviço prestado foi de 7 mil. O lucro operacional bruto, de 6 mil. Despesa com salários administrativos, 1.400. Material de expediente consumido, 600. Total das despesas administrativas, 2 mil. Lucro líquido de outubro de 2007, 4 mil. Perceberam que nós ficamos com um lucro de 4 mil, começamos o exercício com um saldo na conta caixa de 6.250, estamos com saldo de 1.320. Para que esse exercício está aí mostrando isso? Para que a gente pense que eu posso ter lucro, mas não necessariamente ter dinheiro. Agora, pergunto, podemos distribuir dividendos? Podemos, nada impede. Porque a lei diz que se eu tiver lucro, eu tenho que dividir. Então, vamos dividir o dividendo. Vamos ver o que diz lá. Ah, e aqui, esse balanço desse slide, eu queria que vocês olhassem, Porque eu fiz a apuração agora no balancinho. Eu peguei o 13 mil menos o quê? 9 mil que foram as minhas despesas, que sobrou 4, e somei com 1.700, que era o saldo inicial da conta lucros acumulados. Por isso, 5.700. Agora, pergunto de novo. De que valor vocês vão destinar dividendo? Dos 5.700 ou do 4.000? Pensem. Enquanto vocês pensam, eu gostaria de começar a colocar para vocês mais um slide. Quem pensou que o dividendo é em cima dos 5.700, errou. Por quê? Porque aquele saldo de 1.700, ele já é remanescente, ele já é de um exercício social anterior, do qual já foi distribuído. Então, eu vou distribuir dos 4.000. Então, vamos lá. Vamos distribuir dos 4.000. Quanto que nós vamos distribuir? 1.320. Vocês não acham esse número aí parecido com alguma coisa que a gente já tem no balancinho anterior? Sim, o saldo que nós temos na conta caixa. Por que isso? Para mostrar para vocês que nós não temos, vamos terminar um exercício social sem dinheiro. Isso pode? Poder? Pode, mas não é comum. Nenhum administrador vai fazer com que isso ocorra. Por quê? Porque se acontecer qualquer imprevisto, vai ficar difícil. Concordam? Então é uma empresa que está tendo lucratividade, mas que não está tendo dinheiro. Tá? Aqui foi didático, mas para chamar atenção e para mostrar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Zeramos o caixa, mantemos as contas patrimoniais do ativo com seus saldos. Passou a ter um total de ativo de 16.180, salários a pagar de 1.800 como dívida para terceiros, que o empregado é um terceiro nessa hora. O capital social de 10 mil, que nós não tivemos aumento de capital social, e os lucros acumulados, 4.380. Esse é o balanço que eu vou publicar. Agora eu posso aqui fazer um monte de pergunta para vocês interpretarem comigo. Por exemplo, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Se vocês não tivessem fazendo esse exercício comigo, me acompanhando, havia condições de dizer qual foi o lucro líquido do exercício de outubro de 2007? Não. Concordo? Por quê? Eu não tenho essa informação. O meu balanço me traz o saldo da conta lucros acumulados em 31 de outubro de 2007, às 23 horas 59 minutos 59 segundos. Certo? Teve distribuição de dividendos em outubro de 2007, pelo balanço patrimonial aqui exposto? Dá para responder? Não, não dá. Por quê? Eu não tenho dividendos a pagar, muito menos nenhuma coisa me dizendo. Nada que nesse balanço demonstra. Tá certo? Qual é a demonstração então que vai me dizer qual foi o dividendo distribuído? A DLPA, ok? Então, vamos agora fazer a nossa nova DRE, tá certo? Então, vamos lá. Cabeçalho, outubro de 2007. Primeira linha, serviços prestados ou receita de serviços prestados, ou receita operacional bruta, não tem problema. O nome não é a coisa mais importante aqui agora, é vocês entenderem que são as receitas auferidas no exercício social de outubro de 2007, tá certo? Agora, 2 é a minha despesa com salário do serviço de limpeza das atividade fim da empresa, que foi de 5 mil, independentemente de ter sido pago tudo. Até porque nós sabemos, já que acompanhamos o exercício, que foi de 1.800 a minha dívida para com empregados ainda. Despesa com material de limpeza, 2.000. Então, nós gastamos 2.000 do nosso estoque de material, que era de 2.200. 300, tá certo? Não houve desembolso aqui, repito. Agora, na linha 4, custo dos serviços prestados, que é a soma dos meus ativos que eu precisei consumir para dar conta de prestar os serviços, que vai dar um total de 7 mil. Esse nome custos, como eu já falei, é apenas a nomenclatura que se usa, não deixa de ser um total de despesas, ok? 5, lucro operacional bruto. Agora aparece, por quê? Porque lá na outra DRE que a gente fez do mês de setembro, eu nem coloquei porque era igual a mesma linha de lucro líquido. Agora não, é o lucro operacional bruto, daí vão lá na apostila, no modelo do professor Roque e deem uma olhada. Tá? Que agora vai ser 1, que é a receita, menos o custo dos serviços prestados, que vai dar 6 mil. Agora nós temos as despesas administrativas, com os salários administrativos, 1.400, e com o consumo de material de expediente, de 600. Linha 8, total das nossas despesas administrativas. Linha 6 mais linha 7, 2 mil. Agora, lucro líquido de outubro de 2007, 5 menos 8, 4 mil. Aqui eu queria chamar a atenção que eu também não fiz o cálculo. Isso aqui seria o que está na apostila do professor Roque, na página 30. Deixa eu ver aqui para vocês entenderem o que eu vou explicar. A correlação que eu vou fazer para vocês não esquecerem, página 36. A minha linha 9, lucro líquido de outubro, é porque eu não fiz o cálculo dos impostos, que nesse momento não é a coisa mais importante para mim, tá certo? Até porque um bom gestor, ele vai embutir no preço do seu produto tudo aquilo que ele vai ter de gasto com os impostos com o governo federal. Ele é apenas um contribuinte que a gente chama de direito. O contribuinte, de fato, sempre vai ser o consumidor final. Na apostila, página 36, eu queria que vocês dessem uma olhada, que seria aqui, ó, onde tem igual, mais ou menos, quase no final desse quadro 6, resultado, entre parênteses, lucro ou prejuízo operacional líquido, antes do imposto de renda, IR, e da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então, a minha linha 9 seria essa linha aqui, tá? Vocês têm esse modelo de DRE no livro do Marion, na própria lei 6.404, mas não em forma de 4, tá? Só para vocês saberem, tá certo? Então, essa demonstração, junto com o balanço patrimonial, ela me dá uma visão mais global da minha empresa, tá? Sendo essa demonstração de um período, que é do mês de outubro todo, e o balanço patrimonial do último momento de outubro de 2007, ou seja, 31 de outubro, tá certo? Agora, nós vamos ver a DLPA, para quê? Porque, olha bem, dá para eu dizer por essa demonstração que eu tive dividendos distribuídos? Não, não dá. E nem no balanço que a gente já viu que não dá. Então, vamos fazer a DLPA, tá certo? Aqui a DMPL, essa eu vou pular, tá bom? Só um adendo, antes de eu mostrar para vocês a DLPA, eu vou mostrar a demonstração do fluxo de caixa, que eu parti de um saldo de 6.250 na conta caixa. Como eu prestei serviços todos a prazos, o que que acontece agora? Agora eu encerrei o exercício social de outubro, ou seja, em 31 de outubro de 2007, com saldo de caixa zero. Vamos ver como é que foi isso? Então vamos lá. Primeiro, vocês já lembram, atividade operacional, que diz respeito às atividades operacionais da empresa. Aí eu faço uma pergunta: o pagamento do salário da pessoa administrativa é operacional para a empresa? É. Percebam a diferença da DRE. O que eu noto que os alunos, os meus alunos já passados, confundem DRE com fluxo de caixa. Fluxo de caixa diz respeito à conta caixa. DRE diz respeito às receitas e despesas, que independe de recebimento e de pagamento. Fluxo de caixa são pagamentos e recebimentos, tá? Atividades operacionais. O que que nós temos de operacional? Recebimentos dos clientes por serviços prestados referente a setembro, que eu separei, 2.500. Referente a clientes no próprio exercício, 1.120. Pagamento de salários do mês de setembro de 2007. Aqui é o pagamento do salário administrativo, tá? Pagamento do material de expediente que nós compramos, 1.600. Pagamento dos salários do pessoal da limpeza, 3.200. Eu separei para efeito de análise. Para o gestor, para o administrador, isso é importante. Para o usuário externo, não. Mas o contador deve fazer as demonstrações sempre pensando no gestor. Por isso que é interessante que ele separe. Porque eu posso fazer análise por aqui. Por exemplo, posso olhar e pensar assim, puxa vida, eu recebi só 3.620 ao longo do mês de outubro, mas eu paguei muito mais que isso. Olha quanta coisa eu já paguei. Então, alguma coisa eu tenho que reduzir. Pagamento de salário administrativo, mais ainda, 1.400. Desculpem, lá no pagamento de salário do mês de setembro, aqueles 1.000 que eu fiquei devendo lá no início. Agora é que deu para fazer essa questão. Caixa líquida das atividades operacionais, olha bem. Além de eu ter recebido só 3.620, na realidade, eu desembolsei mais daquele saldo já remanescente que eu tinha de 6.250, tá certo? Então, eu realmente tenho que tomar algumas medidas administrativas ou gerenciais. Agora, as atividades de investimento, será que tem? O que vocês acham? Eu acho que tem, que é o pagamento daquele fornecedor que me vendeu o equipamento de limpeza que eu paguei 50. Será que não? Vamos ver. Então, aí, ó, pagamento referente à aquisição de equipamento de limpeza, 50. E caixa líquida das atividades de investimento, menos 50. Número 3, atividades de financiamento. Será que tem? Houve aumento de capital? Houve investimento, financiamento através dos meus acionistas? Não, mas eu tive que pagar o quê? Dividendos. Paguei duas vezes dividendos. Paguei referente a setembro e referente a outubro. Então, eu separei novamente para vocês verem, tá? E o caixa líquido das atividades de financiamento, 2.620. Eu tive redução ou aumento do caixa líquido? Eu tive redução. De quanto? De 6.250. Qual era o saldo inicial em 1º de outubro de 2007 do meu caixa? 6.250. Olha lá. Qual é o meu saldo final, número 6? É zero. Fechou? Em 31 de outubro, zero. Então, agora, nós vamos deixar a DLPA como uma maneira de vocês fazerem para mim. O que vocês acham da minha ideia? Vamos ver se vocês vão saber fazer essa DLPA? Então, vocês não vão encontrar ela nessas transparências que estão aqui. Eu, inclusive, vou postá-las depois lá na página para vocês. E vou ficar devendo a DLPA de propósito. Vai ser uma atividade que vocês vão fazer para exercitar. Não vai valer nota, não precisa entregar. Mas, se quiserem que eu a exponha, eu depois vou expor. Tá certo? Então, eu acho que para não ficar muito cansativo, eu vou deixar assim por hoje essa aula. E na aula que vem eu vou passar para vocês as atividades de novembro, sem eu explicar. Vocês vão receber as atividades também junto com a DLPA de outubro. para ver se vocês sabem fazer. O que vocês acham do meu, vamos dizer assim, da minha provocação? Eu vou chamar as operações de novembro como provocação, para que vocês façam. E aí sim, essa vai ser uma atividade que vocês vão ter que me entregar. Tá bom? Muito obrigada.